Boa noite, irmãos, amigos. Achei que seria mais interessante, producente, abordar o assunto retiro ainda hoje à noite, de modo que não vamos tratar de Apocalipse, deixar para a próxima semana, que seria uma espécie de um desperdício. Não aproveitarmos o clima que um retiro traz à tona e cria, e dá um perfil bíblico, ou tirarmos lições importantes para a nossa igreja, não apenas que foi legal, que foi. Mas por que um retiro desse, o objetivo do retiro desse? E não vai ser uma pregação textual, eu não vou abrir um texto e ler, e explorar, mas vai ser um tema, quase uma pergunta: por que o objetivo principal de uma igreja, ou qual um grande cuidado que a igreja deve, não digo principal, mas uma condição imprescindível para uma boa igreja. Poderíamos perguntar: cumprimos o objetivo com esse retiro, que já sabemos que foi muito bom, já sabemos, olhar para trás é fácil, né? A ida foi boa, a volta foi boa, nenhum acidente de nenhum de nós, e tudo foi muito bom. Mas poderíamos perguntar então: cumprimos o objetivo? Cumprimos. Por quê? Ah, porque nos divertimos bastante lá e foi um clima muito agradável, uma sociabilização muito boa da igreja. Ótimo, mas não é por isso que a gente pensa em fazer um retiro. O ideal seria todo ano, mas acabamos não fazendo todo ano. Mas vamos fazer uma coisa social para a igreja, temos umas brincadeiras boas e tal, acho que é bom. Ah, boa ideia, então vamos, aí preparamos e uma equipe é destacada para examinar tudo e ver hotéis e preço, tudo. É para isso. Não, não é para isto. Mas alcançamos o objetivo, sim, porque tivemos uma boa alimentação, é um assunto importante. Tivemos, mas não é por isso que nós também vamos para ter uma boa alimentação. Ah, mas o ambiente foi muito bom e as acomodações foram boas, foram confortáveis, com todas as expectativas, que problemas podem acontecer e tudo. Não houve nada disso, ótimo, mas não cumprimos o objetivo com estas coisas, por importantes que elas sejam. O que é que faz a liderança de uma igreja pensar: vamos ter um retiro? É importante a igreja estar junta, de uma maneira mais intensa, de vez em quando, que é isso que acontece. Porque estamos juntos, nós estamos todo domingo e quarta-feira. Então não é o caso de estar juntos. Mas é uma intensificação nesse estar juntos. Por quê? Para quê? Poderíamos definir numa palavra o porquê, o objetivo? Sim. União, essa é a palavra que está na mente da liderança, dos membros mais maduros. Se perguntássemos qual o mais importante de um retiro desse, qual o objetivo, qual a razão de ser, é trabalhar a união da igreja, fortificar a união da igreja. E esse aspecto de intensividade alcança esse propósito, porque ficamos mais tempo juntos, em vários tipos de atividades e tudo mais. Então eu gostaria, como eu disse, é um tema, de falar um pouco na união da igreja. A figura clássica neotestamentária de uma igreja é corpo. Podemos falar muito o que é igreja, o que significa e tal, mas corpo. Vamos a Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Passando para 1 Coríntios 12, de 12 a 13, uma das características de uma mensagem temática é que não há condição de se aprofundar muito num texto e examinar cada frase, cada palavra, o contexto todo, o que vem antes, o que vem depois, não dá. Que, aliás, é a minha maneira predileta de expor a palavra de Deus, é expositivamente. Mas reconheço a importância de uma pregação temática como essa para ficar na mente uma ideia bem clara e usando os textos para provarem, mostrarem a correção do que está sendo dito e a base. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, aos olhos de Deus, a igreja, formada por muitas pessoas, o que é óbvio, é interessante que qualquer pessoa poderia observar isso. A diversidade da igreja, tem muita gente. Só chegar aqui, olha, tem um bocado de gente aqui. Roupas diferentes, tamanhos diferentes, séculos diferentes, e, obviamente, cabeças diferentes, inteligências diferentes, condições diferentes. Isso é óbvio. Aliás, qualquer grupo de pessoas tem essa característica, não é nenhuma novidade. Que um grupo qualquer, um condomínio num prédio, reunido ali numa assembleia, é composto de um grupo diferente de pessoas. Diversidade. Mas a ideia de corpo é que essa não é tão óbvio, ou óbvia, a ideia. E que Deus enxerga assim. E, obviamente, poderíamos trabalhar muito, uma conferência inteira poderia ser feita em cima deste assunto da igreja ser um corpo, como Paulo já deu a dica aqui, tanto em Romanos como em 1 Coríntios, que tem muito que trabalhar dentro desta ideia, por causa da diversidade, mas não é uma diversidade randômica, usei uma palavra agora meio moderna aí, meio aleatória, uma diversidade simplesmente formada por várias partes, se não mais do que isso. Não é assim, é uma diversidade que existe dentro de uma unidade muito claramente definida, com propósitos definidos, com definições claras do que é, quem fez, a quem pertence, o que é aquilo, por que está aqui, e praticamente qualquer pergunta que alguém queira fazer, por profunda que seja, sobre esta unidade, vai encontrar resposta. A Bíblia tem. Então, é algo não tão óbvio, aliás, talvez não óbvio de jeito nenhum, aos olhos de alguém que está de fora, que vê um grupo de pessoas aqui, como um grupo qualquer, por aí qualquer tipo de reunião, mas é muito mais do que isso, muito mais. É um corpo, e espera-se de um corpo muitas coisas. Aí vem a unidade de princípios, de objetivo e tal, os membros ajudando uns aos outros, e todas essas consequências naturais que vêm quando alguma coisa é descrito como um corpo. Então, nunca deve sair da mente, eu diria não só dos pastores, ou da liderança da igreja, mas de qualquer membro, a ideia de corpo. Às vezes me preocupa a atitude de alguns membros que agem como se não se lembrassem. Eu digo atitude, não é atitude pessoal de rebeldia ou de não se comportar, ou de não falar isso ou aquilo. Não, mas talvez nem perceba bem. Mas a atitude, no seguinte, é um tipo de atitude. É como se não percebesse que faz parte de um corpo o fato de ser membro de uma igreja, no caso, desta igreja. Me incomoda pessoalmente. Não sei, a gente pensa em tanta coisa em fazer no ministério que acaba não fazendo. Às vezes é bom não fazer mesmo, às vezes é bom fazer, sei lá. Mas uma delas é chamar para conversar pessoas que pediram membresia, que se inscreveram para ser membros e tal. E aí passa um mês, um ano, passa 5 anos, e dá vontade de chamar e dizer, meu irmãozinho, você entendeu o que é ser membro da igreja, desta igreja, pelo menos? Você entendeu? Porque, pelo jeito, parece que você se tornou associado de uma organização aí religiosa, social. Mas, pastor, a igreja não é mesmo, não é isso só, uma organização social, religiosa. Se é, irmão não entendeu mesmo, não. Ou a irmã. É impressionante a diferença de envolvimento de um crente que entendeu que a igreja é um corpo, e de um outro membro que não entendeu que a igreja é um corpo. Curiosamente, poderíamos até ver a estatística de presença de domingo à noite desses dois membros e serem similares. Similares. Então, como é que está dizendo que um não entendeu, o outro entendeu essa percepção mais profunda? Os dois estão indo aos cultos? Porque é exatamente isto o que ilude e muitas vezes atrapalha. Por mais que os pastores queiram, e os professores de escola dominical, aqueles que estão, os discipuladores, insistem nessa ideia de corpo, que, como eu disse, é uma figura clássica da igreja, mas às vezes não é bem absorvido. Por isso mesmo, como eu ia dizendo então, a liderança de uma igreja deve estar sempre, sempre, sempre ligada em transmitir esta ideia clássica que todo mundo sabe, ou espera-se que sabe, mas muitas vezes não pratica de uma maneira a mostrar que compreendeu. E não só compreendeu, mas que está desejoso de fazer aquilo uma realidade na própria vida. Não, compreendeu, compreendi. Mas eu não sou envolvido com esta igreja. Por isso, por aquilo, mas eu compreendi. Sinceramente, a diferença não é tão grande. Porque o que importa é, efetivamente, se envolver e mostrar que entendeu a ponto de dizer, eu sou um membro deste corpo, eu sou um dedo, mas um dedo engessado ou paralisado por uma doença qualquer, ele não tem utilidade, ou pelo menos a utilidade para a qual ele foi feito. Então é um pouco constrangedor um dedo engessado para o corpo, como dissesse, desculpe, um pé com problema vai causar o seu dono andar de uma maneira irregular, mancando, ou usando uma bengala, uma muleta, uma coisa assim, e quase como o pé estivesse dizendo, me desculpe, corpo, eu estou atrapalhando o resto, todinho. E é essa sensação que cada membro deve ter. E o outro pé, por outro lado, está orgulhoso, pode dizer, mas não se preocupe não, o pé doente, meu companheirão aqui, porque eu estou tentando compensar o fato de que você está doente, doído, sem condições de pisar no chão, mas eu estou tentando aqui, eu estou fazendo um esforço duplo. Estou tentando aqui não prejudicar tanto a vida do nosso dono ali, porque eu estou tentando fazer as duas coisas aqui. Orgulhoso, satisfeito. Então, um corpo, se ele falasse entre si, iria ter esse tipo de conversa. Ou pelo menos esse tipo de sentimento entre os membros. Não só o pastor, mas todos deveriam entender este conceito, não só saber que igreja é como um corpo, aos olhos de Deus, porque é clássico demais, todo mundo sabe, mas entender isto, estar ligado nisto. E a liderança fica feliz, claro, quando tenta tomar providências no sentido de estar sempre, não somente lembrando à igreja a importância disto, mas tomando providências para que isso flua, essa verdade que a igreja é um corpo, tomando várias providências. Uma delas é, por exemplo, um retiro desse tipo. É uma das providências, entre muitas, de ser mais um elemento que vem contribuir, vem reforçar aquela ideia. Nossa igreja é um corpo e precisamos cuidar dele como um corpo e tomar algumas providências, como nós tomamos várias providências com o nosso próprio corpo. Até mesmo tomar sol durante um tempo. Os médicos hoje estão insistindo tanto com isso, e se não pode tomar sol, aí toma uma vitamina e tal, e cuidado da hora do sol, porque aí tem o problema do sol, da câncer de pele e tal, então a hora do sol é importante, aí vem outro, não, uma hora boa do sol é meio-dia, essa aqui é boa, não, meio-dia aí que dá câncer, meio-dia fica essa discussão. Mas o que importa é, entre mil providências que cada um tem que ter com o seu próprio corpo, ainda tem essa. Está tomando luz do sol? Não, não tenho tempo e tal. Ao menos uma vitaminazinha D. É D, eu acho. Pois é. Então, entre mil outras coisas. Porque um corpo é complexo. E temos que cuidar dele. Então, o corpo chamado igreja, eu diria muito mais complexo. Porque envolve valores espirituais. Porque foi comprado com o sangue de Cristo. Porque tem como cabeça o próprio Jesus Cristo. Então é algo muito, muito sério. Uma igreja local, o corpo de Cristo. Eu não tenho resposta para essa questão do quão. O quanto uma igreja deve dificultar para um crente se tornar membro dela. A palavra, não acho que não é boa, não é bem escolhida, dificultar. Eu vou tirar essa palavra e vou colocar talvez uma expressão do tipo, uma igreja tomar providências tais que o crente entenda a grande importância de ser membro daquela igreja. O que significa aquilo? O peso que está nas costas de quem diz, eu sou membro da igreja tal. Então, não é dificultar por dificultar, para poder valorizar, não é exatamente isto. Eu acho que espero que esteja sendo compreendido. Mas é algo tão nobre, tão especial, tão importante, que às vezes a gente pensa, é para ser assim tão simplório? Ou é para ser simplório demais? Eu quero. Talvez a igreja até ficar, oba, mais um membro, oba, estamos crescendo, aí o pastor faz um novo alvo, agora vamos crescer 10% no ano, beleza, maravilha, vamos crescer. E tá. Epa, não interessa se nós vamos crescer, se nós vamos diminuir. O que interessa é que a membresia entenda o que é ser membro da tal igreja. E nessa tal aqui é a nossa que eu estou falando, obviamente, mas generalizando para qualquer tipo de igreja que se queira qualificar como neotestamentária, união da igreja como um corpo. O que significa uma igreja unida? Antes de qualquer coisa, o que não significa? Que todos pensem de uma maneira igual. Vamos fazer aqui uma votação para saber, nós recebemos uma oferta de 50 mil reais e é o preço de uma coberta entre um prédio e outro. Fazer uma votação aqui. Quantos acham que esse dinheiro deve ser gasto nessa coberta e quantos acham que esse dinheiro deve ser gasto no calçamento da frente para poder caber mais carro e tal? Votação. E se dividir a igreja é terrível, é uma indicação que a igreja não é unida. Errado. Não tem problema nenhum dar 60% contra 40%, 30% contra 70%, eu digo contra 30% de um lado e 70% do outro, por exemplo, 90% e 10%, não tem problema nenhum. Você um querer a coberta logo, outro querer o calçamento da frente, não tem problema. Então não é obrigado todo mundo pensar de uma maneira igual, nós temos ideias diferentes dentro de um contexto, dentro de do que cada um considera mais importante ou menos importante, não significa que todos tenham o mesmo grau de relacionamento uns com os outros. Não, na igreja é proibido um ser mais amigo do que o outro, não pode. Tem que ser tão amigo do irmão A quanto do irmão B. Não, quem disse isso? A Bíblia não manda ser amigo de ninguém, nem simpatizar com ninguém, a Bíblia manda amar. Agora, aí sim, amar uns aos outros, pronto, importantíssimo, que não haja uma diferenciação nisto, mas ter mais simpatia com o gênio, com a personalidade e tudo, obviamente não ao ponto de a igreja ter panelinhas, que é outra coisa prejudicial e tal, não vou falar nisso, mas a igreja pode ter, sim, pessoas, e tem, em que se desenvolvem relacionamentos bem diferentes, dentro da mesma igreja, e ela não perdeu, por isso, a unidade ou a união. Não quer dizer que todos vão para as mesmas programações. Claro, tem programação que só vai criança. Cadê os adultos dessa igreja? Estão aqui? Não estão. Estão as crianças, ou o contrário, cadê os casais? Os casais estão aqui, mas os jovens não estão, estão em outro lugar, estão se reunindo. Tem programações diferentes, então não significa. E estão tendo instruções diferentes nessas programações particularizadas, não tem problema. Então, não é isto a união. Obviamente, é uma coisa complexa e que eu não vou poder aprofundar, mas escolhi apenas algumas características, três, que eu achei bem básicas. Há várias outras. Doutrina. Romanos 16 e 17. Que esse é um assunto muito complicado, que eu vou só tocar. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, estou em Romanos 16 e 17. Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Quer dizer que existe isso na Bíblia? Ordem de se afastar de pessoas, de notar, de dizer, você crê em algo diferente de mim, então eu não vou ter comunhão com você, não. Eu não quero. Não quero conversa com você espiritualmente falando, não quero, não tenho condições. Isso tem na Bíblia? Acabei de ler. E é um assunto, como eu disse, importantíssimo, complexo, essa questão. Mas está aí. Doutrina. Tem uma passagem que diz, estarão dois juntos, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. A ideia é esta. Então, É impossível uma união espiritual com doutrina diferente. Essa é a base do princípio da doutrina da separação bíblica, que é uma doutrina muito, muito enfatizada, respeitada, estudada, ensinada e, pelo menos, tenta-se praticá-la entre os batistas regulares. A separação, a ideia de que não é por uma questão de arrogância, não é por uma questão de antipatia, não é por uma questão de orgulho, não é por uma questão de se sentir melhor do que os outros, não tem nada a ver com isso, mas é porque a Bíblia diz claramente que a doutrina deve ser a mesma. Agora, eu sei que é muito complexo, porque vai dizer, que doutrina? Até que ponto? Então, tem as doutrinas mais básicas, que essas aí não há discussão nenhuma. Divindade de Cristo, por exemplo, nascimento virginal de Cristo, Trindade, são básicas. Mas embaixo delas tem outras não tão, vamos chamar, não tão importantes, não tão básicas, mas muito importantes ainda, e embaixo tem outras, e tem outras, e tem outras, então tem umas que são bem menores. Entender como é o uso da roupa, entender como é o uso da música, tem igreja que gosta de música calma, de música que eleva com um ritmo que considera respeitoso e que seria aceitável diante de Deus. Outras acham que não é assim não, e que Deus, desde que se tenha um coração dedicado e uma letra boa, que não interessa o ritmo, não interessa os instrumentos, não interessa nada, e que sim, um bom ritmo animado e que provoca reações físicas de levantar e balançar e bater palma, até dançar em um rock e tal, que está tudo bem, que Deus se glorifica do mesmo jeito, isso é doutrina importante e tal, é tão importante quanto a Trindade? Não, óbvio que não. Mas é desprezível. Não interessa o que você pensa de música, não interessa o que você pensa de roupa, não interessa o que você pensa de comportamento pessoal, do tamanho do cabelo, meu nome, tatuagem, não interessa. O que interessa é a doutrina. A doutrina da Trindade, de Cristo, está lá, o resto é secundário, não quer dizer nada. Não é simplório assim, não! Ah, mas eu acho que é. Oh, ficou bom assim, porque ficou claro que você não é daqui. Porque a Igreja Batista, Luz do Mundo, valoriza na sua união, na sua unidade, coisas desse tipo. Que muita gente pode achar altamente secundário. O que interessa é crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ponto. Tudo bem. Pense o que quiser. Não há problema. Membro daqui, você não vai ser. Só. Sem briga. Pode nos visitar, pode ficar à vontade. Para nós, quando diz que a igreja é um corpo e fala na importância de a igreja agir como um corpo, inclui coisas desse tipo. Até que ponto vai isso? Eu não vou entrar nisso porque é complicado. O instrumento A é proibido, o B não é. Não vou entrar nisso aqui, não é meu propósito. Mas eu quero deixar claro que nossa igreja acha que a união passa por doutrina, e não só a união que essa igreja busca, e não só doutrinas absolutamente básicas, sem as quais alguém poderia ser tecnicamente chamado de liberal, teologicamente, se não for isso, é aceito aqui? Não. Então, esse tipo de união, de unidade, a liderança da igreja quer fomentar, ela quer aumentar, aperfeiçoar e quer que a igreja seja um corpo, já é um corpo, mas um corpo bem trabalhado, para nós mostrarmos ao cabeça, o Senhor Jesus Cristo, estamos tentando cuidar do teu corpo da maneira mais saudável possível, obviamente, cumprindo as atitudes bíblicas, e vamos ver um pouquinho disso ainda. Doutrina. Segundo, um clima na igreja de muita consideração mútua. Estou em assuntos bem básicos, porque às vezes a gente se esquece com relação uns aos outros. Um clima de muita consideração mútua uns com os outros. Estou nem dizendo amor. Poderia dizer, e digo, mas quero jogar a ênfase sobre este aspecto de como é que eu vou considerar o outro, que é o que Filipenses fala. Olha, Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é uma glória vã, uma vaidade pessoal, se é o tal, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Ou seja, Filipenses 2 e 3, não achar que você é superior ao outro. Característica de corpo. Paulo fala nisso, que eu não vou comentar. Ah, eu sou mais importante do que você no corpo. Eu sou o olho, muito mais importante que ser um dedinho do pé aí qualquer. Não é assim, não. O corpo tem diversos membros, diversas funções, mas todos são úteis. Então, uma igreja precisa praticar este clima, viver, exercitar este princípio. Aqui não tem superior um ao outro. Vamos fazer um teste de QI já, para ver quem é superior aqui. Eu não sei nem se ainda existe teste de QI. Vocês jovens aí, ainda existe teste de QI? Sabe que teste de QI? Vocês têm 15 anos aí, 14, 13, 18? Sabe, não. Na minha época era só o que se falava. QI, coeficiente de inteligência. Algum inteligente bolou um teste que pretensamente revelaria a inteligência das pessoas. Então era o máximo. Fazer um emprego, você tinha que fazer um teste de QI. E muitas coisas. E ai do que se saísse mal. Inclusive perante os colegas. Já imaginou o bullying aí? De alguém que fez um teste de QI e deu baixo. Então você vem dizer para mim que a igreja quer tudo igual? Traz um QI aí, menino, para você ver uma coisa. E depois eu for descobrir que tem vários tipos de inteligência, coeficiente de inteligência. Mas que inteligência? Tem inteligência emocional, inteligência. Tem vários tipos de inteligência, é muito complexo e tal. Então caiu de moda esse negócio. Caiu de moda isto. Mas querer ver quem é o melhor, quem é o mais inteligente, ou mais sabido, ou mais rápido no joguinho, seja lá no que for, ou até no bom sentido mesmo, de selecionar num exame, num concurso, numa outras maneiras, diversos, por mais que se tenha cuidado no tipo de seleção, para ser mais justo e tal, mas é uma seleção, então não tem jeito, acaba havendo diferenciação, sim, em termos de criatividade, de inteligência, de controle emocional, de um monte de coisas. Mas não é um assunto. Quando se diz que na igreja precisa haver um clima em que nenhum diga assim, eu sou superior a você. Aliás, a Bíblia vai até quase a um outro extremo, eu acho. Talvez exatamente para compensar o nosso orgulho latente, nossa vaidade e tudo. Porque sabe uma coisa? Considere logo, o outro é superior a você. É a melhor coisa. Aí o perigo fica menor de você errar. Eu nunca entendi muito bem por que eu vou considerar outro superior. Tudo bem que eu não vou me considerar superior ao outro, eu aceito. Estou tão pecador quanto e tal. É, tá certo. Estávamos perdidos, íamos para o inferno sem Cristo. Dá para entender que eu não sou superior a você. Deixando de lado outros aspectos, como falei. Mas considerando cada um o outro superior a si mesmo, aí já fica meio complicado. Eu penso que é para obrigar o pecador, mesmo perdoado em Cristo, mas pratica a humildade, eu vou já falar em humildade lá na frente um pouco, e saiba que você não é superior, e se exercite, se convença que você ainda tem superiores, irmãos na igreja. Curioso isto. Um ambiente de um retiro, um ambiente em que a igreja convive socialmente e se entrelaça mais do que simplesmente nos cultos normais, com certeza isso enriquece a igreja neste aspecto aqui, de um clima em uns se conhecerem aos outros. Interessante é que, como todos nós somos defeituosos, o que mais expõe você quando você conhece melhor alguém, está mais ao lado de alguém e tudo, são seus defeitos. Porque é fácil, geralmente, fazer uma maquiagem grande, maquiar os defeitos, e você é educado, e você é risonho, e você dá um abracinho no ombro do outro e tal, é fácil. Então, num dia a dia de se encontrar semana, após só uma vez por semana, às vezes duas e tal, é bem mais fácil. Mas ao lidar, por exemplo, lidar num grupo de estudo bíblico que se encontra ali na casa de um ou de outro, isso é um exercício fantástico nesse aspecto, que vai conhecendo o jeito de um, o jeito do outro, e vendo falhas, às vezes virtudes, certamente, mas as falhas é que expõe mais. E a gente tem horror à ideia de expor falhas aos outros. Já basta a mulher, já basta meu marido, para ver meus irmãos em casa, os pais ali, tá, alguns colegas de classe, aí podendo, é melhor, mas é fato. Então vamos nos expor uns aos outros mais. Terceiro, disposição de ceder. Quando alguém pensa diferente, ou a maioria pensa diferente. Aqui, Romanos 12 e 16, diz assim, Romanos 12 e 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Eu quero pegar esses dois aspectos aqui, tirando a parte aqui, o condescendei com o que é humilde, que eu não quero abordar isso agora, mas eu quero jogar a luz aqui em lugar de seres orgulhosos, não sejam orgulhosos e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Esse clima na igreja de saber que tem outros que pensam também, que tem o Espírito Santo como você também, que são iluminados por Deus também, e que pode ter uma ideia espetacular para a igreja. Uma vez eu me esqueci quem é a pessoa e qual era o assunto, mas eu fiquei bobo uma vez quando um recém-convertido na outra igreja chegou para mim e disse, pastor, isso aqui eu tenho uma ideia para cá. Como isso é muito comum, tem alguns que entram aqui e antes de ir embora já deram umas 8 soluções para os principais problemas da igreja. Então é algo que a gente ouve de vez em quando e obviamente, obrigado, e dá. Mas teve um recém-convertido, já era membro inclusive, mas pouco tempo, verdinho. Disse, pastor, aqui, assim, né? Digo, é. Não seria melhor assim, assado? Digo, não acredito que eu nunca tenha pensado nisso, que a diretoria nunca pensou nisso, que outros pastores parecem nunca pensar nisso, eu conheço muitas igrejas batistas regulares. Irmão, obrigado pela sugestão, eu vou pensar. E procurei furo na ideia do irmão de todo jeito, Era uma ideia espetacular. Eu não me lembro mais. Era. Levei para a próxima diretoria, adoraram. Mudamos na igreja isto. Adotamos um outro... Não estou falando em doutrina, né? Acabei de falar em doutrina. Mas era algo que a gente praticava lá, nada muito importante e tal, mas interessante. Não sejais sábios aos próprios olhos. Pastor Mauro, eu tenho uma sugestão aqui. Tá, amanhã você me diz. Sugestão. Ensinar para mim o que é dirigir uma igreja, o que é isso, o que é aquilo. Ou um diácono, ou um membro que tem que ser nesse diácono, normalmente tem 30 anos de crente, chega um novinho que, e vem dar um palpite para você, que começa a igreja não sei quanto tempo. Não sejais sábios aos próprios olhos. Esse clima, um corpo, um ajudando ao outro. Em tese, aí está a questão, algumas questões da união de uma igreja como um corpo. E agora é só colocar em prática, e é tudo muito fácil colocar em prática, já está aqui a teoria e estamos resolvidos. Não é bem assim, claro. É muito difícil, porque nós somos falhos, pecadores, cheios de defeitos ainda, e por isso mesmo somos difíceis de lidar. Uma expressão conhecida é: eita, coisa difícil é lidar com gente. Vocês já ouviram isso muitas vezes. Mas é difícil. Eu prefiro consertar carro o dia todinho, porque carro não discute comigo. Eu gosto de mexer no caixa do banco lá também, porque cédula é cédula. E acabou. Eu não me bote em contato com gente. Eu tenho horror. Porque gente é complicado. Pois é. A igreja está assim de gente. Na realidade, gente, igreja é gente. Igreja é gente. Não é que a igreja tem muita gente. Ela é gente. Ela é composta de matéria-prima da igreja é gente. Sim, mas você está esquecendo o prédio. Tá? Não, estou não. Isso aqui não é igreja a rigor, pertence à igreja, que é formada de gente, ela pertence. A igreja tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, tem caixa, tem isso, aquilo, mas isso não é a igreja. Tudo bem, a gente costuma dizer, vou para a igreja, vou lá na igreja, essa aqui é a nossa igreja nova, é uma maneira de dizer, mas a rigor não é. Então, colocar dezenas de pessoas em igrejas maiores, centenas de pessoas, às vezes maiores ainda, milhares de pessoas, juntas, se encontrando várias vezes por semana, trabalhando, tentando trabalhar juntas, mesmo se organizando em grupos e coisas assim, é muito difícil e vai gerar grandes tensões nos relacionamentos. Então, essa união está constantemente sendo ameaçada, talvez seja uma palavra muito forte, embora esteja mesmo, mas eu quero dizer... é que está constantemente sob pressão. Uma igreja que quer trabalhar, uma igreja ativa, ela nunca trabalha num ambiente tranquilo, eu digo tranquilo no sentido de sem tensões, tranquilo com tendo paz e tudo, claro que sim, é o que se busca, mas há, além do aspecto natural e lógico, de um bocado de pecadores juntos, trabalhando, e trabalhando sem salário, em que um não é chefe do outro, porque paga, ou por um peso salarial, coisa desse tipo. A maioria, numa igreja, trabalha gratuitamente. Não vou receber ordem. Por quê? Do fulano, do ciclano. Eu nem gosto muito dele, é irmão, é crente, tudo bem, mas eu não quero, não vou. E a autoridade que tem sobre mim, por quê? Você não vai discutir a autoridade do seu chefe lá no departamento onde você trabalha, na empresa, não vai. Mas numa igreja, tirando os pastores e o staff, o grupo que é assalariado, os secretários, alguma coisa assim, dependendo também do tamanho da igreja, há aqueles que são pagos. Mas a grande maioria não é, não. Isso é uma questão que pouca gente se lembra. O pastor botou fulano para dar aula lá para os jovens, em vez de me botar, por quê? É complicado. Então, além desta dificuldade natural de muita gente, muitos pecadores trabalhando juntos, embora perdoados por Deus, ainda tem um arqui-inimigo da igreja, poderosíssimo, inteligentíssimo, que batalha dia e noite, dia e noite, dia e noite, para a igreja dar errado. E perder a unidade, ser um corpo fraco, um corpo dividido, um corpo fraturado, um corpo doente. O diabo, obviamente, e seus demônios. Então, eu quero dar uma sugestão, já estou perto de terminar, meu tempo está se esgotando, que seria uma sugestão, até aqui eu tenho falado no aspecto coletivo da igreja como um corpo, formado de muitos membros, mas a ideia de uma doutrina, só um espírito, um sentimento de considerar os outros superiores, sentimento de que você não é o sabichão na igreja, esse um clima aí permeando a igreja como um todo. Mas considerando a dificuldade de manter uma igreja unida, no mínimo por esse fator que eu coloquei, o dois, a nossa pecaminosidade e o poder do diabo e o interesse dele em fazer isso, claro que Cristo é mais poderoso do que ele, mas Cristo permite, tem seus propósitos. Mas uma maneira de você colaborar pessoalmente com essa dificuldade de manter uma união bem saudável na igreja. Ah, sei o que o pastor vai dizer. Nunca mais falte um retiro. Não, é muito mais profundo. Muito mais profundo. Se santifique cada vez mais em Cristo. Você quer contribuir para a união da sua igreja? Quero. Eu não sou pastor, não sou pregador, não sei falar direito, não sei, você pode parar. Eu sou fraco de entendimento das coisas, eu sou desajeitado, pode parar. Sou iletrado, eu mal sei ler, pare, meu irmãozinho, ou minha irmã, pare. Porque o que eu vou dizer, ou melhor, a Bíblia diz, não tem nada a ver com o que você está argumentando. Tempo de crente, inteligência, condição cultural, isso, aquilo. Tempo de ser pastor, tem um fulano ali que serve mais do que eu, porque o tempo, meu trabalho é complicado e tal. Tudo bem, não vou nem falar nisso, também não. Mas eu vou dizer uma coisa, que a Bíblia diz, não sou eu. Quero só chamar a atenção, lembrar. É você chegar e se consagrar a Cristo, cada vez mais. A contribuição que você vai dar para a sua igreja, no sentido dela ser um corpo cada vez mais saudável, cada vez mais unido, cada vez mais belo, para dar honra e orgulho e satisfação ao cabeça, Senhor Jesus Cristo, a contribuição é inimaginável. Se você tão somente cuidar da sua santificação pessoal. Ah, mas o fulano, esqueça. Ah, mas o Beltrano, esqueça. Não interessa quem você é na igreja, o cargo que você desempenha, o tempo que você tem de crente, se você tem vários amigos na igreja, ou tem poucos, não tem nem três, ou isso... Não importa, não é que essas coisas não são importantes, tudo bem, são, a gente trataria cada uma delas, mas a base, o miolo importante aqui, no que eu estou querendo dizer, para a saúde do corpo, santificação de cada um. Vamos ler três passagens atrás da outra e eu não vou ter tempo de explicar e praticamente vou encerrar. 2 Timóteo 2:21. Segundo carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Estava falando em vaso, lá no versículo anterior, numa casa grande, não tem só utensílios para honra, mas outros para desonra e tal. Então, se alguém a si mesmo se purificar, olha o a si mesmo, aí dá vontade de ir mais fundo no texto, mas não dá, não tem mais condições. A si mesmo se purificar. Ah, o pastor não me purifica. Momentinho. Eu? Não, mas não é o Espírito Santo que me purifica. Minutinho, de novo. É, mas não misture as responsabilidades. E você está sendo aqui chamado pessoalmente à responsabilidade. Se purifique. Dê um jeito. Curioso isto. Eu acho que hoje é muita questão de ajuda, de precisar de ajuda, da pregação do fulano, pregação do ciclano, um livro do outro, e corre para a internet, vê o vídeo, pedir isso, pedir aquilo. Tudo bem, você queira fontes boas para lhe ajudar e tudo. Mas olha, a responsabilidade pessoal de cada membro do corpo é enorme. Se purifique. 2 Timóteo 2:22. Não, 2 Timóteo 2:21. Pois é. A si mesmo se purifique destes erros. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado, oh, coisa bonita, e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Que frase, que princípio aqui dentro. Obviamente o possuidor é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12:14. Seria interessante fazer de um teste. Por que você não é mais puro? Escreva aí. 3 motivos pelos quais você não é mais puro do que você é. Ah, por causa dos meus colegas, por causa da minha professora, os meus pais, ou isso ou aquilo. Eu não sei se constaria lá por minha própria causa. Eu não sou mais puro por minha própria causa. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente a ideia de consagração, purificação, santificação, aqui no contexto de paz, não vou desenvolver, mas, Senhor, eu quero ser cada vez mais santificado. E com certeza você vai ser um elemento para ajudar na paz da sua igreja, no corpo. Não de briga, não de dissensões, divisões. Você vai ser um elemento altamente positivo. Porque você faz parte do corpo, faz. Você que vai ser amputado. Mas, não sendo, em termos locais, existe essa possibilidade. Não em termos do corpo místico de Cristo e tal. Mas, não sendo isto, que alguém que está na membresia é do corpo, é. Agora, como é que ele contribui para o corpo? Que ele contribui, contribui. Como? Espero que seja como resultado de uma santificação crescente, no caso, pacificação e outros frutos espetaculares. Efésios 6:5-6. Efésios 6:5-6. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Aqui não tem o termo santificação ou purificação ou consagração, mas tem a expressão, que por isso é que eu estou citando esse texto, na sinceridade do vosso coração. Ou seja, uma consagração pessoal, esta é a ideia aqui. Obedecer na sinceridade do coração. Todo dia, meu irmão, minha irmã, examine a sinceridade do seu coração. O seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. É uma pena. Mas o pecado ainda está em nós, ainda nos atrapalha, não somos confiáveis. Então, não pense que é um dado fixo, que é uma coisa já considerada como certa, que você vai acordar e vai iniciar o dia como um servo de Cristo, querendo se purificar, querendo trabalhar para Cristo, querendo amar os irmãos e tal. Isso é óbvio. É não. Não tome isso como óbvio, não. Isso é uma armadilha. Mas o pastor disse, ela é nem o pastor, a Bíblia diz que o salvo vai ser sempre salvo. Não tem mais perigo de um crente dormir salvo, uma pessoa dormir salva e acordar perdida, perder a salvação. Então, não tem perigo, então é claro sim que eu vou acordar salvo. Claro, é um dado, como certo. Eu não estou falando disto. Estou falando da sua, estou falando do seu coração, na oscilação que esse coração velho tem, de frieza, de amargura, de inveja, de laços terríveis, que afetam não só a sua relação com o irmão, ou com as irmãs em Cristo, ou com a sociedade de maneira geral, mas com Deus. Então, a sua condição de salvo está lá. Sim, graças a Deus, louvado seja Cristo por isto. De manhã, de tarde e de noite, todo dia da sua vida. Não importa com que idade você vai ser levado para o céu. É fato. Você dorme crente, acorda crente. Acorda crente, dorme crente. Todo dia, todo dia, todo dia. Sim, mas o seu coração é variável, a disposição do seu coração, a sinceridade do seu coração não é um dado certo, líquido como 2 e 2 são 4. Não é. Afinal de contas, como é que se explica tantos desvios, tantos momentos de friezas da parte de crente, brigas entre crentes, dissensões dentro de uma igreja, coisas que nem no mundo se fala muito. Por quê? E às vezes envolvendo pessoas salvas, sim. Não, alguém assim não pode ser salvo. Pode ser que seja sim, ninguém sabe, não está na testa, não. Mas o coração daquela pessoa não está sincero diante de Deus. E eu encerro aqui, no sentido de Senhor. Se eu fui para o retiro, ótimo. Te agradeço a oportunidade de ter ido. Se eu não fui, também ótimo, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam, não tive condições, tudo bem. Independentemente disto, obrigado, porque a minha igreja leva a sério a questão da unidade e de um funcionamento cada vez melhor, mais harmonioso, entre os membros do corpo, por local, que é a Igreja Batista Luz do Mundo. Muito obrigado. Obrigado pela doutrina que é pregada, valorizada, ensinada. Obrigado pelo clima em que é sempre uma constante se buscar esse clima, se desejar esse clima, se querer esse clima, um clima de paz, um clima de considerar uns até superiores a si mesmo e tal. Muito obrigado. Agora, Senhor, eu sou só um. A igreja são muitos. E há assuntos muito complexos na igreja que eu não tenho condição. Nem o pastor tem sozinho. Precisa de, apesar de ter o dom, a tua chamada e tal, mas precisa de todos e tal. Mas mesmo assim, eu estou longe até de entender os problemas da igreja e sou muito limitado, mas, Senhor, não tem problema, não. Porque eu quero o meu coração me dedicar a ti cada vez mais. Eu quero ser cada vez mais puro, mais santificado. Quero ter um coração cada vez mais fiscalizado por mim próprio, com a ajuda do teu Espírito Santo, apontar aqui e tratar e tentar destruir este erro, este pecado, Eu quero lutar mais pela minha própria santidade. E orar para que o irmão tenha esse mesmo desejo e tenha o mesmo poder que eu venha a ter. E espero que ele esteja orando por mim e eu por ele, para que cada um, pessoalmente, independente do tamanho da contribuição que cada um dá à igreja, contribuição pessoal, espiritual, financeira, física, independente, mas cada um está tentando ser cada dia mais santo no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja assim é uma igreja abençoadíssima e de uma grande, grande alegria por cabeça do Senhor Jesus Cristo. Que continuemos assim e cada vez mais, independente do nosso número, do nosso tamanho, nós possamos ter essas características no aspecto geral, coletivo, e no aspecto individual de cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado por este retiro, que foi tão bom, tão gostoso, e que, mais do que apenas gostoso, tenha sido muito útil para a união, a paz, o clima de sinceridade, e não se considerar uns aos outros superiores, e cada um tenha mais vontade de ser santo em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.